Olá a todos, sejam bem-vindos a este ciclo de entrevistas aos candidatos aos órgãos sociais da Associação Académica da Universidade do Minho. Connosco está já Hélder Matos, de 22 anos, natural de Famalicão, aluno de Ciência Política e candidato da lista P à direção. Hélder, bem-vindo à RUM.
Obrigado.
Obrigada por aceitares o nosso convite. Eu começo por perguntar o que é que motiva esta candidatura.
Esta candidatura é motivada... Enquanto alunos da universidade, analisando aquilo que têm sido as sucessivas direções da Associação Académica, sentimos que existe falta de proximidade entre a Associação Académica e a grande parte do corpo estudantil. Ou seja, nós propomos-nos alargar a participação estudantil nos órgãos de representação democrática da universidade e propomos-nos a alargar aquilo que será a auscultação e a comunicação com todos os alunos, independentemente se fazem parte das estruturas associativas ou de grupos informais, ou mesmo alunos individuais que não estão com nenhum grupo, que tenham propostas ou que tenham preocupações e que queiram ver essas soluções concretas realizadas e materializadas.
Mas se fores eleito no próximo dia 7 pelos estudantes da Universidade de Minho, como é que tu vais alargar essa participação e como é que vais ficar mais próximo dos estudantes?
Então, isto aqui tem a ver com uma alteração de paradigma daquilo que lá está, tem sido as sucessivas direções. Nós não somos uma lista de continuidade, nós temos um projeto alternativo, ou seja, um plano de atividades e a questão de os eleitos têm uma visão diferente daquilo que é o funcionamento da academia. Ou seja, no sentido em que se existe uma barreira à volta da Associação Académica, nós queremos derrubar essa barreira e fazer com que a Associação Académica seja efetivamente para todos os estudantes, não para um núcleo fechado.
Olha, vamos começar por falar também da equipa que te acompanha. Como é que tu caracterizarias essa equipa?
Epá, eu caracterizo esta equipa com alunos extremamente analíticos, motivados, inteligentes e dispostos a assegurar aquilo que é um cargo, não é? Ou seja, no sentido em que nós, na formação da lista, pretendemos incluir e fazer uma filtragem, ou seja, os alunos que se propõem para os cargos são alunos indicados para assumir esses cargos.
No programa eleitoral, admitem que a lista P representa uma ruptura com a atual gestão da Associação Académica, até como referias agora mesmo, e dizem também que colocarão os reais interesses de todos os estudantes no centro da vossa ação, criticando as sucessivas direções da Associação Académica, que acusam de terem falhado na execução desse dever. O que é que a lista P fará de diferente?
Nas nossas reivindicações, por exemplo, o fim da propina, nós diferenciamos-nos no sentido em que nós não defendemos um fim progressivo da propina, nós defendemos o fim da propina para todos os estudantes, independentemente do ciclo de estudos, ou seja, licenciatura, mestrado e doutoramento, e também para os estudantes internacionais.
E já que falas em propinas e na ação social, que é sempre um dos aspectos focados nos programas eleitorais dos candidatos, abolindo a propina e aumentando, ou como sugerem, o apoio da ação social, para que este apoio sirva não só para pagar a propina, como outros custos complementares à formação, como é que isto é execuível, se temos mais despesa e menos rendimento a entrar no orçamento?
Nós consideramos que tudo é execuível a partir do momento em que existe vontade política para tal. Aquilo que está inscrito na Constituição da República Portuguesa é que nós devemos progressivamente caminhar para um ensino público e gratuito. Ou seja, progressivamente, desde 1976. A propina foi introduzida em 1992. Sofreu aumentos, está a sofrer diminuições. No entanto, essas diminuições na licenciatura comportam um aumento nos mestrados e um aumento na propina dos estudantes internacionais. Ou seja, os métodos de financiamento da universidade continuam exatamente os mesmos. E nós propomos-nos que o ensino seja público, com financiamento estatal, e a Associação Académica aqui deve adotar uma postura reivindicativa, até porque não tem poder executivo para acabar com a propina, ou seja, uma ação reivindicativa, em contacto direto com os órgãos de representação regionais, o poder central, etc., na medida em que a nossa posição é acabar com a propina. E lá está, tudo é execuível a partir do momento em que existe vontade política para tal.
Mas com o orçamento que temos e que é destinado ao ensino superior, sendo que os alunos da Universidade de Minho são apenas uma amostra daquilo que é o ensino superior em Portugal, achas que isto poderá ser concretizável nos próximos anos?
Eu acho que é concretizável a partir do momento em que se cria um movimento e a consciencialização de que a propina é efetivamente para abolir. Isto não é só na Universidade do Minho. Isto requer um esforço conjunto com outras associações académicas de outras universidades, que nós naturalmente estaremos dispostos a conversar. Aliás, incentivamos a que haja esse tipo de diálogo para todos juntos criarmos aqui uma força material para efetivamente abolir a propina.
Mas defendem que o ensino superior seja até certo ponto autossuficiente na gestão de verba?
Autossuficiente, não, com o financiamento do Estado. Até porque temos a questão do regime fundacional, ou seja, nós queremos a abolição do regime fundacional, uhum. E aí é que entra a questão da autossuficiência e que mete a universidade, ou seja, parte da universidade, parte da gestão da universidade orientada simplesmente para o lucro, não para o investimento, não com os estudantes em mente.
Acusam a Universidade de Minho de discriminar os estudantes internacionais, quer pelo valor da propina, quer pela falta de apoios sociais. Se não há um financiamento que cubra as despesas dos estudantes nacionais e se é uma opção destes estudantes internacionais vir estudar para cá, para a Universidade de Minho, não consideras que com esta proposta de acabar com a propina para os estudantes internacionais e atribuir-lhes uma bolsa de estudo se possa estar a prejudicar os estudantes nacionais?
Não, eu acho que nós estamos a prejudicar os estudantes internacionais a partir do momento em que os diferenciamos dos estudantes internacionais e por que razão é que nós haveríamos de diferenciar os estudantes internacionais quando no fundo nós somos todos estudantes. Ou seja, noutros países o ensino é gratuito para os estudantes nacionais e para os estudantes internacionais. É isso que nós nos propomos aqui a defender, até porque o que nós temos visto é que com as sucessivas diminuições da propina para a licenciatura tem-se visto um aumento da propina para os estudantes internacionais, o que significa que existe aqui uma circulação de financiamento em que os métodos de financiamento diferem e concentram numa minoria, que são os estudantes internacionais, a responsabilidade de financiar aquilo que é retirado do valor da propina dos estudantes nacionais.
Mas se nós temos o apelo a que a ação social seja maior, as bolsas de estudo, no caso, sejam maiores para os estudantes, e se não temos uma fonte de rendimento, porque não teríamos o valor da propina a entrar, quer para nacionais, quer para internacionais, sendo que no caso dos internacionais isto é uma opção deles, escolherem outro país para estudar, pergunto-te se achas que o sistema português está apto para conseguir concretizar uma questão destas, porque os apoios, como sabemos e como vemos que vem sendo reivindicado, os apoios não são suficientes para, neste momento, para os estudantes portugueses que frequentam o ensino superior.
Claro, nós consideramos que os apoios são insuficientes, as verbas para o ensino superior são insuficientes, daí nós queremos que o Orçamento de Estado seja reforçado no sentido em que permita à Universidade ou às instituições de ensino superior funcionarem sem que a responsabilidade do financiamento seja atribuída aos estudantes, mas sim ao Estado. Não é? Ou seja, também se é uma escolha dos estudantes internacionais virem estudar para a universidade, também é uma escolha dos estudantes nacionais estudarem na universidade. E também essa escolha só é possível a partir do momento em que esses estudantes têm condições económicas para ingressar no ensino superior. Daí a urgência da abolição da propina, até porque é um entrave socioeconómico à prosecução dos estudos e, vamos ser sinceros, no futuro o ensino superior é uma necessidade e uma urgência.
Olha, viremos a página para o alojamento, que tem vindo a ser uma das maiores reivindicações dos estudantes nos últimos tempos. Sugerem a construção de mais residências e a requalificação das existentes, sabendo que isto não é uma responsabilidade direta da Associação Académica, mas sim do Governo, e sabendo até que já foram identificados edifícios em Braga e em Guimarães para criar mais camas para os estudantes da Universidade de Minho, a questão está nas mãos da tutela. Eu pergunto o que é que poderia a Associação Académica ter feito mais e o que é que tu farás de diferente se fores eleito no dia 7?
Tendo em conta que não é responsabilidade direta da Associação Académica, aqui nós adotamos a postura reivindicativa de reivindicar mais alojamento, no sentido de comunicar à tutela os problemas e as reivindicações dos estudantes e tentar arranjar uma forma de concretizar estas soluções. É responsabilidade do Estado, então o Estado que construa uma residência, e estamos aqui a falar de alojamento público, ação social direita, não de alojamento privado, porque isso não colmata as necessidades.
Sim, estamos a falar de alojamento, obviamente, alojamento social. E estamos a falar de uma responsabilidade do Governo. Estão identificados edifícios em Braga e edifícios em Guimarães. Tem sido reivindicado pelo reitor da Universidade do Minho e não só, por outros agentes políticos e não só também da região, junto da tutela, para que este seja um problema resolvido o quanto antes, porque urgem mais camas para os estudantes da Universidade do Minho, no caso. Mas a questão é que isto está no poder da tutela. E se esta reivindicação não chega, o que é que se pode fazer mais?
Assim, independentemente do local geográfico da construção da residência, aquilo que nós reivindicamos é a construção de mais residências, até porque temos um número extremamente elevado de estudantes deslocados, e temos 1.300 camas, que é insuficiente. Aí os estudantes passam para um mercado privado altamente especulativo de habitação, em que os preços são muito mais elevados e as pessoas só têm acesso a esse tipo de alojamento a partir do momento em que têm uma almofada financeira para os suportar. Ou então estão sujeitos a trabalhos, muito deles precários, para pagar não só as propinas, mas também a habitação e o custo de vida associado.
Olha, sugerem a redução, digo, do preço da senha da cantina e a abertura deste espaço ao fim de semana, algo que, como sabemos, iria implicar mais custos para o orçamento da própria universidade, à semelhança também do que sugerem para o transporte. Mas voltando aqui às cantinas, que proposta têm para convencer o Sr. Reitor e o administrador de que isto é viável?
Nós temos de apelar à reitoria e à administração. Por exemplo, ao fim de semana, os estudantes que estão nas residências são obrigados a ir a restaurantes privados, nada a ver com as cantinas, que comportam custos mais elevados. Portanto, a partir do momento em que nós temos o preço social da cantina, a cantina não pode funcionar só à semana, porque há estudantes que ficam aqui permanentemente. Ou seja, esse é um problema que nós identificamos e é uma reivindicação que nós queremos apresentar.
No programa eleitoral da Lista P sugerem também a criação de um fundo para apoiar a compra de materiais essenciais a cada curso para alunos com maiores dificuldades económicas. Como é que isto iria funcionar?
Então, basicamente, com o orçamento da Associação Académica, nós iríamos arranjar uma forma, ou seja, articulando com os contabilistas da Associação Académica, etc., de forma a que isto seja sustentável financeiramente. Mas a questão aqui é oferecer materiais, ou seja, oferecer condições aos estudantes para aceder a esse tipo de materiais.
Baseado no orçamento da Associação Académica, então?
Sim, claro.
Falam das consequências da implementação do regime fundacional da Academia, ainda há pouco falavas disso. Percebemos que são contra este regime fundacional. Pergunto-te quais são os motivos, porque é que são contra o regime fundacional, o que é que consideram deste regime que vigora agora na universidade e que soluções teriam para substituir este tipo de regime?
Então, em primeiro lugar, nós somos a favor de um ensino público, gratuito, democrático e de qualidade. O regime fundacional vem implementar aqui uma prática de gestão privada que nós não concordamos. Nós achamos que o financiamento das instituições de ensino superior públicas devem ser meramente públicas. E também o regime fundacional cria aqui uma lacuna naquilo que respeita à representação estudantil democrática dentro da universidade.
No que diz respeito ao teto da AUMIN, falávamos das residências, agora falemos da casa da própria Associação Académica, a Lista P compromete-se a garantir que o projeto em execução irá servir os grupos culturais para que tenham acesso às devidas condições de trabalho, não descurando as restantes funções, nomeadamente aqui a sede da própria Associação Académica e o bar académico, que também está previsto para esta nova sede. Como é que conseguem garantir este espaço para cada um dos grupos culturais?
É assim, para já, a questão da falta de condições da sede atual deve-se a uma falta de responsabilidade da própria Associação Académica a garantir a manutenção dos seus próprios espaços. Aqui fala-se na construção da nova sede, portanto, naquilo que será uma reunião geral de alunos extraordinária para discutir o processo e o projeto da nova sede, eu apelo à participação da comunidade estudantil nessa reunião geral de alunos e que esta discussão seja feita da forma mais democrática possível e que os grupos culturais tenham uma palavra a dizer sobre isto.
Mas concordam com o plano daquilo que é conhecido, concordam com o plano e o projeto que está a ser traçado pela atual direção para a nova sede?
Assim, o atual projeto é conhecido, em parte.
Sim, exatamente, mas daquilo que é conhecido, qual é, por exemplo, é conhecida a localização?
Sim, é conhecida a localização.
Concordam?
Ou a proposta de localização.
A proposta de localização, obviamente. Concordam com a possível localização dentro do campus?
Eu olho com uma atitude positiva para a construção da nova sede dentro do campus, até porque isso potencia a proximidade aos estudantes, efetivamente.
E consideras que, por exemplo, integrar aqui os grupos culturais, bem como o bar académico, será problemático ou não para a vida do campus?
Eu penso que não será problemático, até porque eu acho que o campus devia ser mais vivido pelos estudantes.
E em relação à sede de Guimarães, na vossa perspectiva, este espaço precisa também de uma intervenção, de uma requalificação ou não é uma prioridade?
É lógico que a manutenção da sede é uma questão que deve ser frequentemente analisada e, ao longo dos mandatos, é preciso recolher e analisar aqui se é preciso haver uma manutenção ou não, não é? Ou seja...
É. Mas a lista P acha que é preciso essa requalificação neste momento?
Eu acho que é preciso uma requalificação em termos de assegurar que funciona da melhor maneira possível.
No Departamento Cultural e Recreativo, e ainda que não saibamos bem o que nos espera em relação à pandemia da Covid-19, quais são os planos que a lista P tem para este departamento?
Então, nós propomos-nos, ou assumimos que tudo aquilo que são tradições culturais da Academia, que o calendário de tradições culturais seja plenamente cumprido.
E, por exemplo, vamos a algumas datas em específico. A última edição do Enterro da Gata decorreu no Altice Fórum Braga, portanto houve aqui uma alteração de local. O que é que acham desta localização? Seria a mesma proposta que teriam para os estudantes da Universidade de Minho?
É sim, aí nós temos de reunir com o poder local para estudar as possibilidades. Se abrirem a porta a uma nova localização do Enterro da Gata que nós consideremos que seja positiva, então nós estamos dispostos a propor isso. No entanto, isto aqui temos de assumir a direção da Associação Académica para podermos dar uma resposta efetiva.
Sim, com certeza, mas terão uma opinião sobre a eventual localização desta festividade, ou seja, o que eu pergunto é se imaginas, se a lista P for eleita, se imaginas a tua direção a organizar um Enterro da Gata no Altice Fórum ou noutro local da cidade?
Eu imagino a nossa direção a realizar o Enterro da Gata no Altice Fórum, se essas forem as condições, ou noutro local da cidade, se abrir essa possibilidade. Ou seja, é uma questão de estudar aquilo que será o melhor local para os estudantes e efetivá-lo.
Se fores eleito no dia 7 de dezembro, qual será a tua prioridade?
A minha prioridade é transformar a Associação Académica num órgão de representação extremamente reivindicativo, porque temos muitas problemáticas que têm sido esquecidas ao longo do tempo, reforçar a comunicação e a auscultação dos estudantes, assim como a sua proximidade à Associação Académica, ou seja, alargar a base.
Que problemáticas têm sido esquecidas?
Então, a questão da propina, nós diferenciamos no sentido em que a propina deve ser abolida para todos. Ou seja, isto é uma diferença em termos reivindicativos com outras propostas de candidatura.
E em relação aos departamentos, há alguma... terias uma estrutura diferente, primeiro, para estes departamentos? Como é que tu imaginas a tua direção a assumir a Associação Académica?
Eu imagino que os departamentos, no regime de colaboração com os estudantes, aliás, queremos que esse regime de colaboração seja mais abrangente para implementar e para garantir a acessibilidade dos estudantes na estrutura da Associação Académica.
Falavam também, Helder, na questão dos transportes. Há aqui também uma proposta muito concreta da lista P, que está relacionada com o aumento do número de transportes entre Braga e Guimarães, essencialmente, entre os campi. Que proposta têm vocês em concreto para esta questão do transporte, além do aumento do apoio?
Então, basicamente, nós queremos diminuir o preço dos bilhetes do transporte e assim também nos propomos a criar o quadrilátero entre Braga, Barcelos, Famalicão e Guimarães.
Mas como é que isso iria funcionar?
Iria funcionar a partir do momento em que a Associação Académica tem autocarros e que pode definir as suas rotas e trajetos e, portanto, nós, enquanto direção, definimos as suas rotas e trajetos.
O mesmo autocarro faria a ligação entre os quatro ou seria necessário adquirir aqui um novo autocarro?
dependendo das condições financeiras da associação académica, nós poderíamos efetivamente considerar a aquisição do outro autocarro ou não, se houvesse condições para tal, mas também haver aqui um diálogo com o poder local, no sentido de sensibilizar as próprias câmaras para a necessidade de transportes dos alunos entre estas quatro localidades, até porque os próprios estudantes da Universidade do Minho vêm maioritariamente destas cidades.
Sabemos que há aqui uma luta antiga, já antiga, da ligação ferroviária entre Braga e Guimarães, uma luta que está também dependente do governo. Consideras que, por exemplo, agora com o PRR possa surgir aqui uma janela de oportunidade e, enquanto estudante e depois, se fores eleito, enquanto representante dos estudantes da Universidade de Minho, seria também uma prioridade para ti?
É uma prioridade absoluta. Aliás, a linha ferroviária entre Braga e Guimarães é efetivamente uma luta muito antiga e espero que seja concretizada com a maior brevidade possível e lá está, espero que haja vontade política para tal.
Apontam também o distanciamento entre a Associação Académica e as bases da Academia e acusam a atual direção da falta de tomada de posições claras em matérias estruturais do ensino superior. Já falamos aqui da propina, mas pergunto, em relação a estas matérias, há mais algum assunto em que achas que a atual direção foi passiva na forma como tratou o assunto?
Eu sei por experiência própria que a Associação Académica não recebe todos os alunos e não se propõe a ajudar logisticamente todos os alunos que pretendem realizar atividades dentro da Universidade. Ou seja, nós queremos ter uma postura muito mais dialogante com os grupos formais, grupos informais e alunos individuais, na medida a estudar os casos e lá está, criar abrangência.
Na última reunião geral de alunos, o E-Voton gerou aqui muita discussão, com alguns alunos a duvidarem da sua eficácia. Como é que tu avalias esta forma de votação e como é que se justificam os números da abstenção também neste ato eleitoral em particular?
Para já, os números da abstenção são o reflexo daquilo que é a desaproximação dos estudantes aos órgãos de representação democrática. Nós queremos que a abstenção tenha os valores mais baixos possíveis, porque isso é um reflexo positivo naquilo que é a participação dos estudantes no seio da academia. Relativamente ao E-Votum, eu olho para o E-Votum como uma boa plataforma para ser usada em regime presencial para garantir a transparência e o voto secreto.
Portanto, não és a favor desta plataforma?
Eu sou a favor da plataforma, não sou a favor da utilização da plataforma no regime online à distância, salvo exceções.
E que exceções são essas? Estudantes que estejam fora do país, por exemplo?
Sim, por exemplo, estudantes em Erasmus, estudantes em confinamento, estudantes deslocados, etc. No entanto, essas exceções devem ser atempadamente analisadas e permitindo a esses estudantes votar, até porque o objetivo é que todos votem. No entanto, o voto deve ser secreto na medida em que seja possível. Portanto, mesas de voto presenciais com a utilização da plataforma.
Portanto, não consideras que este tipo de forma de votar, o e-voto, ajude a combater a abstenção?
Ajuda a combater a abstenção. Aliás, ajuda a combater a abstenção na medida em que, se for online, mais pessoas terão possibilidade de votar. No entanto, esse voto é menos válido a partir do momento em que não existe um ambiente controlado pela Comissão Eleitoral para assegurar o facto de ser secreto, não é? Portanto, em termos de transparência e de democraticidade, o voto deve ser secreto e livre de coação no momento de voto.
Olha, e para terminarmos, porquê é que os estudantes da Universidade de Minho devem votar na lista P a 7 de dezembro?
Os estudantes da Universidade de Minho devem votar na lista P porque os estudantes da Universidade de Minho estão atentos e espero que olhem para este projeto como um projeto alternativo e coerente e que se propõem efetivamente a colmatar as lacunas criadas pelas atuais direções.
Muito bem, ficam as declarações de Hélder Matos, ele que é candidato pela lista P à direção da Associação Académica da Universidade do Minho. Recordo que na corrida estão ainda Duarte Lopes, que encabeça a lista A, e Lucas Gonçalves, que lidera a lista M. Os três são candidatos à direção da Associação Académica da Universidade do Minho. As eleições decorrem no dia 7 de dezembro.